racismo. Um tema que é sempre levantado pelos noticiários quando acontece alguma ofensa. Mas, acima de tudo, é importante evidenciar o racismo estrutural. No futebol, existem vários ídolos e jogadores negros, mas poucos ascendem às posições de dirigente, de executivo e de técnico. Um reflexo da sociedade, onde pessoas negras são maiorias nos trabalhos físicos, mas raros nos cargos de confiança.
Quando o campo se encerra, que você deseja alçar e passar para uma outra hierarquia dessa estrutura social que é o futebol, né? Negros e brancos acabam tendo diferentes espaços e oportunidades no que diz respeito a isso.
Hoje, no país, você vê que nós temos aqui mais de 55% das pessoas no Brasil, da população, não é branca. E você tem uma grande massa trabalhando em cargos aí subalternos, né? Você não tem a grande maioria que teria que ser, se você for proporcionalmente, que também teria que ter uma proporção maior de negros em cargos de liderança.
O mental dele está pensando, vou receber aqui os presidentes do clube, quem vai chegar aqui? Vai chegar na CBF numa reunião com 20 clubes, ou quando é A e B, tem 40 clubes. Tá todo mundo na telinha lá, só tem cara branca, só tem a minha cara preta lá, os caras vão assim, pô.
O que você acabou de ouvir são relatos, em ordem, do técnico Roger Machado, do ex-jogador Roque Júnior e do ex-presidente da Ponte Preta, Tchãozinho. Todos eles participaram de uma entrevista pela ESPN em que compartilharam suas opiniões sobre o racismo estrutural no futebol.
Para falar mais sobre as oportunidades de trabalho para negros e negras dentro da gestão de futebol, eu converso com o Paulo Henrique Pinheiro. Ele é mestrando em Direito Esportivo pela PUC São Paulo e membro da Comissão de Direito Esportivo, a CDD, da Ordem dos Advogados do Brasil. Paulo, diante de tantos personagens negros protagonistas em campo, por que isso não se traduz fora das quatro linhas, em especial na gerência de um clube de futebol?
Da própria discriminação intrínseca que há dentro da nossa sociedade e a falta de oportunidades correspondentes aos negros para que possam exercer cargos de gerências dentro de um clube de futebol. É inequívoco que isso passa por um papel educacional, por um papel de oportunidades. Nós já observamos, sim, que há um início de trabalho nesse sentido, mas que precisa muito evoluir.
É possível identificar barreiras que dificultam a trajetória do negro em ocupar posições de destaque na cúpula do futebol? Além disso, você consegue observar algum progresso nessa luta?
Eu acredito que as barreiras elas passem necessariamente pela falta de oportunidades de pessoas também que tenham um certo grau de qualificação para o exercício da função. Isso é um papel a pequeno, médio e longo prazo para que se possa chegar em cargos de destaque. Observamos a presidência da CBF, sendo atualmente exercida pela primeira vez por um nordestino e negro. Então isso já demonstra uma posição de evolução dentro do futebol brasileiro, inclusive sendo uma das pautas preponderantes, que é a pauta de combate a qualquer forma de discriminação.
E como a justiça desportiva vem atuando pela igualdade racial no esporte?
A justiça desportiva, ela tem um papel constitucional previsto no artigo 217 da Constituição da República, em que ela tem a competência para poder processar e julgar todas as questões relacionadas à disciplina e competição desportiva. E quando nós tratamos de qualquer tipo de discriminação no futebol, seja discriminação racial, de gênero, religiosa, qualquer uma que o seja, há uma previsão expressa no Código Brasileiro de Justiça Desportiva em que há a aplicação de penalidades muito grave, seja para a torcida, onde há uma responsabilidade do clube, ou também pela prática de eventuais dirigentes, como foi no caso do Brusque Londrina, no caso que envolveu o atleta Celcinho. com penas severas, que podem ser desde multa, a perda de mando de campo, até chegar com a possibilidade de perda de pontos também.
A gente vai debater sobre isso, racismo no futebol. Pô, lá vem os caras com mimimi, esse assunto de novo. Isso é fato. Pessoas deixam de trabalhar, não são consideradas ou descartadas por causa da sua raça, e isso naturalmente é reproduzido no futebol. Dessa proporção, os jogadores negros eram maioria e ainda são maioria no futebol brasileiro, pouquíssimos se tornam técnicos, dirigentes. Então, há um problema aí e a gente precisa debater, a gente precisa discutir.
A gente falar de racismo sem ter casos de racismo, aí tá aqui o Breiner para dizer, era algo que não existia na imprensa. Não vamos falar, por exemplo, da baixa quantidade de treinadores negros. Cara, isso é consequência, isso é porque o Brasil é assim. Hoje não, hoje essa pauta tá dentro do jornalismo esportivo.
Nesse outro trecho, em ordem, podemos ouvir o Braille Pires, jornalista e editor do site The Players' Tribune, além do Marcelo Carvalho, um dos fundadores do Observatório da Discriminação Racial, que acompanha os casos de racismo no futebol brasileiro, durante participação no podcast Flow. Na oportunidade, eles falaram sobre o preconceito no mundo da bola.
O futebol brasileiro passa por um caminho de desconstrução, apesar de distante do ideal. Mas para que clubes e entidades promovam essa inclusão, é necessária mobilização na sociedade e nas redações. Sobre isso, eu converso agora com Eli Júnior, jornalista e produtor do filme documentário Dribladores, A Luta dos Negros contra o Racismo no Futebol. Uma produção audiovisual que teve como proposta mostrar a ocorrência do racismo estrutural histórico sofrido por afrodescendentes na sociedade e no futebol local. Eli, qual é o papel do jornalista nessa luta constante contra o racismo no futebol brasileiro?
Eu acredito que o papel do jornalismo, tanto para essas questões quanto para questões sociais no geral, ela é fundamental, porque o jornalismo tem característica de informar, de levar conhecimento, de trazer à luz aquilo que está escondido. Eu acho que nós que estamos nos meios de comunicação temos o dever de falar sobre essas minorias. Eu acredito que um assunto como esse não pode ser deixado de ser tratado, não pode ser jogado para debaixo da coberta, porque o negro sempre foi tratado como inferior e o racismo, ele nunca deixou de acontecer, ele nunca deixou de estar presente na nossa sociedade. Tanto é que se você for verificar a quantidade de casos que já aconteceram esse ano, só no futebol, que é onde a gente tem como registrar, e não falando de sociedade, né? Porque isso acontece hoje num bar, isso acontece numa reunião de família, esse racismo velado. Mas no futebol a gente vê vários casos. Então eu acho que sim, o jornalista tem que trabalhar, tem que falar, e esse assunto tem que ser debatido, porque só assim a gente vai conseguir combater, essa chaga da sociedade.
Eli, o que os jornalistas vêm observando em como os clubes estão engajados nessa luta pela igualdade racial dentro do esporte?
Eu acredito que campanhas de conscientização são sempre muito bem-vindas. Eu acredito que os clubes de futebol do Brasil, alguns são muito bem engajados com relação a isso, como o caso da Ponte Preta ou até do Vasco da Gama, que é um clube que nos seus cânticos da torcida pregam essa luta contra o racismo. É um clube que as suas origens é de combater o racismo. E eu acredito que os clubes de futebol hoje eles estão muito bem engajados nessa questão de combater o racismo, porque eu acho que para muitos já está entendido que isso é um erro tremendo e que é uma bobeira maior ainda inferiorizar uma pessoa por conta da cor da pele dela. Então, eu acredito que os clubes de futebol devem fazer campanhas para os seus torcedores, fazer incentivos para que os seus torcedores não façam tais feitos como gestos racistas nos estádios e punir. Eu acho que o principal é punir aqueles que fazem esses tipos de atos racistas.
A produção desse podcast teve orientação da professora Bernadette Coelho e trabalhos técnicos de Álvaro Cardoso.